Talvez uma das coisas mais comuns do nosso dia a dia seja nos sentirmos cansados, esgotados, sem energia, indispostos. Parece que a gente está sempre associando a maneira como nós nos sentimos cansados ou descansados com as coisas que a gente faz. Ou seja, eu acho que eu me canso porque o meu dia foi muito corrido, foi muito atarefado, porque eu fiz muitas coisas. Mas o que eu gostaria de comentar hoje com vocês nessa palestra é sobre o cansaço de uma maneira mais profunda. Não ver o cansaço como um fruto das coisas que nós estamos fazendo, mas na verdade da maneira como nós estamos vivendo essa experiência da vida. Em outras palavras, uma mesma experiência, ela poderia ser vivida de uma maneira que nos cansa, ou ela poderia ser vivida de uma maneira que está nos renovando. Essa ideia ficar um pouco mais clara. Você já observou, por exemplo, algumas pessoas que estão fazendo uma atividade que exige um esforço físico muito grande, como um esporte que a pessoa gosta e está praticando, um jogo de vôlei, por exemplo. Então, quando ela está jogando vôlei com os amigos, então aquela pessoa às vezes está fazendo um esforço físico assim enorme. Quando termina o jogo, ela às vezes não consegue nem andar de tanto esforço que fez. Mas como que essa pessoa fica depois? Alegre, feliz, bem, ou seja, não houve um desgaste. Houve um desgaste físico, mas não um desgaste psicológico com aquela atividade. Então, isso é muito importante diferenciar. Aquela atividade pode ser que tenha fisicamente nos deixado cansados, mas a pessoa, na verdade, não teve um confronto psicológico, ela não criou uma tensão psicológica com a experiência. Então, saiu, na verdade, muito mais renovada. Quando a gente fala assim que a gente está cansado, a maior parte do nosso cansaço não é físico, ele é exatamente psicológico e mental. Ele está na maneira como a gente está gerando atrito com as experiências. Ou seja, não é o meu trabalho que me cansa, é o atrito que eu estou gerando com o meu trabalho, a confrontação psicológica que eu estou gerando com as experiências que eu estou vivendo. Então, não é o que fazemos que nos cansa, é a forma como nós fazemos cada coisa que está nos cansando. Por isso que nessa palestra que eu gostaria de compartilhar com vocês são algumas coisas que eu aprendi com a filosofia prática da Nova Acrópole e que para mim foram muito úteis e que me ajudam muito, porque eu acredito que o nosso grande problema é que a gente normalmente não sabe aquilo que está nos cansando. Então vamos falar hoje de alguns principais fatores, o que costuma nos cansar nas experiências da vida. E para a gente começar, eu queria comentar com vocês sobre um daqueles que eu acredito que são assim os principais, que estão sempre nos desgastando muito, que é a dispersão e a mecanicidade. Veja só, toda vez que a gente está vivendo uma experiência da vida e que a gente não está lá presente de verdade, ou seja, eu estou vivendo, mas de maneira mecânica e assim, sem colocar consciência, sem colocar o meu coração, sem realmente buscar fazer aquele gesto, aquele ato da melhor forma possível, então essa atitude mecânica, como se fosse assim um piloto automático para as coisas que eu tenho que fazer, ela nos cansa demais. E a gente está praticamente todo dia repetindo isso, sentindo super cansados ao final do dia e não sabe muitas vezes de onde está vindo esse cansaço. Eu acho que o cansaço é das coisas que eu estou fazendo. Não, o cansaço é esse movimento de você querer sair da vida, de você não entrar no momento presente, não entrar na experiência da vida. Deixa eu dar um exemplo para que isso possa ficar um pouquinho mais claro, mais prático, um exemplo que eu acredito que assim todo mundo já viveu de alguma maneira. Vocês já tiveram, por exemplo, que assistir uma aula, uma palestra, uma reunião de trabalho que o tema não tinha assim o menor interesse para vocês e vocês não estavam querendo prestar atenção naquilo que estava sendo dito? Então a gente fica assim querendo que o tempo acabe logo, olhando no relógio, né, ver se passou já o tempo e aí você pensa em outras coisas, se dispersa. Quando volta a olhar no relógio, parece que não passou tempo nenhum. E assim segue até o final. Quando termina esse momento, como é que a gente se sente? Esgotados, parece que sem energia nenhuma. Exatamente porque a gente não estava no momento presente. Estávamos vivendo, mas com mecanicidade. Estávamos passando pelo momento, não vivendo o momento. Agora, vamos pensar no exemplo contrário. Todo mundo aqui também já assistiu uma aula, uma palestra, ou participou de alguma reunião, que a gente estava tão envolvido, que parece que você está tão envolvido naquele momento que quando acaba você acha que não passou tempo nenhum. E pensa assim, já terminou? Já acabou? E normalmente esses momentos tão envolventes para a gente, que a gente está presente, de coração, atento, consciente, quando termina parece que a gente está assim, renovado, não é verdade? Então, percebam que todas as experiências da vida, na verdade, são assim. Uma pessoa que ela está vivendo mecânico, ela, à medida que ela vai repetindo as coisas sem colocar consciência, quanto mais passa o tempo, ela vai piorando nas coisas que ela faz. Ou seja, vai ficando pior aquele trabalho feito de maneira mecânica. De forma que uma pessoa, por exemplo, que faz um trabalho há 20 anos, mecanicamente, às vezes 20 anos depois, está pior do que ela fazia no primeiro mês. Porque está chato, está aborrecido, está sem vida, está sem sentimentos. As coisas vão ficando piores a cada dia. E essa é uma das características principais que leva a um envelhecimento interior. Ou seja, uma pessoa que vai só repetindo as coisas, tornando elas cada vez piores, de maneira aborrecida, de maneira mecânica e sem consciência, ela vai também se tornando mais velha a cada dia que passa. E ao contrário, uma pessoa que repete cada vez, pode ser as mesmas coisas no seu dia a dia, mas sempre colocando o coração dela, sempre colocando o sentimento dela, buscando fazer com que cada dia que ela faz seja um pouco melhor do que no dia anterior, sempre um pouco melhor, sempre um pouco melhor. Essa pessoa, ela vai rejuvenescendo a cada dia que passa. Ela vai ficando diferente a cada dia que passa. E as coisas que ela faz também vão ficando melhores a cada dia. Ou seja, essa é uma questão muito, muito, muito importante. A gente pode repetir sempre uma mesma atividade, mas ela pode nos tornar mais velhos ou ela pode nos tornar mais jovens. Elas podem ser repetidas mecanicamente, tornando pior a cada dia. Ou elas podem ser repetidas com consciência, tornando melhores, cada vez melhores a cada dia. Não é exatamente isso que o artista faz, por exemplo? Quanto mais ele ensaia, mais ele busca assim que esse ensaio seja melhor do que o anterior. É o próximo melhor do que esse de agora. De maneira que cada dia a pessoa vai melhorando. E a repetição, o ensaio para um artista, para um músico, por exemplo, não é chato, não é aborrecido, não. Cada vez coloca a alma, cada vez coloca o coração, cada vez coloca a consciência. E a gente poderia fazer exatamente assim nos nossos trabalhos diários, poderíamos fazer exatamente assim nessas várias atividades que para nós às vezes estão desgastando a vida. Não precisariam desgastar. Elas poderiam ser canais condutores da vida se a gente coloca mais consciência. Então, experimente fazer assim uma atividade sua. É algo que você sente que te cansa. Tente fazer assim. Eu vou fazer buscando a perfeição, buscando aperfeiçoamento. Hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. E tente perceber como você sente, como muda aquela atividade, como a maneira como você se sentia desgastado vai mudar. Você vai começar a se sentir renovado com aquela mesma experiência. Então, essa é uma chave muito importante para nós. Bom, essa é uma das posturas que tende a nos desgastar, nos deixar cansados. Uma outra que eu gostaria de comentar com vocês também é o fato da gente não saber respirar no meio das atividades. Pensa assim, um nadador, quando ele vai passar pela piscina, né? Nadar na piscina. Como é que ele tem que fazer? Ele não tem que nadar um pouco e aí ele sobe para respirar, aí ele dá mais algumas braçadas, sobe para respirar também. Não é o natural? Ele tem que nadar e respirar, nadar e respirar. O problema é que a gente no nosso dia a dia parece que não faz muito assim, não, como nadador. A gente acha que teria que nadar a piscina toda para não perder tempo respirando. Aí de vez em quando, no final de tudo, quando eu terminar tudo que eu tenho para fazer, eu respiro. Então, um nadador que fizesse um negócio desse, ele ia morrer. Ele não ia conseguir terminar a natação dele, ele não ia conseguir chegar até o final da piscina, porque ele sabe que é necessário respirar em meio à atividade. E a gente parece que esqueceu isso. É claro que eu não estou falando aqui da respiração física, simplesmente. Essa também é muito importante. Mas eu estou falando de uma respiração interior. Ou seja, de saber, assim como quando a gente respira, a gente leva um pouco do ar para dentro. E depois leva esse ar para fora, eu inspiro e expiro. Na vida a gente teria que saber fazer isso também. Eu teria que saber levar a vida um pouco para dentro e depois novamente levar a vida para fora. E depois levar a vida para dentro novamente e levar a vida para fora de novo. Ou seja, inspirar e expirar em meio às ações da vida. Em outras palavras, ter um pouco de vida interior, um pouco de vida para dentro também. Não só ficar com a vida para fora. Eu sei que a maior parte de nós pensa assim: eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para a vida interior, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Mas é tão absurdo a gente pensar assim, quando seria absurdo também o nadador pensar que, como ele tem que ir muito rápido até o outro lado da piscina, ele não tem tempo para subir para respirar. Ou seja, é ilógico, ele não teria como fazer isso. Da mesma maneira que a gente acha que não, vai pular na piscina, vai chegar até o outro lado sem respirar nada, e que quando chegar lá, se eu não fizer isso, eu não consigo terminar aquilo que eu tenho que fazer. Não, pelo contrário, você vai conseguir chegar melhor, no melhor tempo, de maneira, né, muito mais renovada, se você tem alguns momentos de vida interior. Isso é muito importante. E uma coisa muito séria para a gente, porque a vida interior, ela não precisa de um tempo muito grande. Não estou falando de horas dedicadas à vida interior. Na verdade, pequenos momentos, às vezes minutos de vida interior para nós, elas têm um efeito, assim, um impacto que nos impacta por horas de vida exterior. Nos dá uma capacidade de energia, de vida para horas de atividade. Ou seja, às vezes alguns minutos mesmo, para dar alguns exemplos para vocês, né? Às vezes 15 minutos, por exemplo, que a gente dedica a uma leitura que seja importante, que nos provoque algumas reflexões, que traga realmente algumas reflexões para a gente durante o dia. 15 minutos dessa leitura, às vezes, nos alimenta por um dia inteiro de vida interior, de relacionar aquilo que eu estou fazendo com um pouco, com alguns aspectos de crescimento que eu necessito, como que eu vivo uma ideia dentro das experiências que eu já tenho que viver no meu cotidiano, no meu trabalho, na minha relação com as pessoas. Ou seja, 15 minutos, às vezes, impactam 24 horas de um dia. Esse é um exemplo de um pouco de dedicação à vida interior. Mas não só isso. Às vezes, por exemplo, uma poesia, ler uma poesia que me inspira muito, ter algumas frases inspiradoras que eu dedico alguns minutinhos do meu dia, às vezes ao longo do dia, para que eu possa concentrar nelas e refletir um pouco mais sobre elas. Em outras palavras, alguns momentos realmente dedicados a lembrar aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero conquistar, não só fazer coisas, mas aquilo que eu quero ser através das coisas que eu faço. Cada um precisa encontrar alguma coisa. Não precisa ser exatamente esses exemplos que eu dei, mas cada um precisa encontrar alguma coisa, alguma forma de alimentar a sua vida interior. Às vezes um contato com a natureza, uma percepção da beleza através da arte, de maneira que eu seja, eu possa lembrar quem eu sou e aquilo que eu quero ser nas experiências que eu vivo, saber ir para dentro e ir para fora, ou seja, respirar nas experiências. Um outro desses fatores que costuma nos tensionar, criar atrito com as experiências e nos cansam, é exatamente rejeitar os problemas da vida. Esse também é uma das características mais comuns e que vão nos esgotando mais a cada dia que passa. Ou seja, a gente cria uma expectativa de como algo vai acontecer na vida. E a vida não responde exatamente daquela mesma forma como a gente tinha criado na nossa expectativa. E isso cria uma tensão por dentro. Isso vai criando também um distanciamento, uma desconexão com a vida, como se a gente perdesse o contato com ela. Ou seja, eu não gosto mais de como a vida é. Eu gosto de uma imagem que eu criei do que deveria ser a vida, que é exatamente a expectativa que eu criei. Significa que uma pessoa que está sempre fazendo isso, sempre criando uma expectativa, sempre. Só que aquela experiência não é exatamente aquilo que gostaria, então se frustra com isso. Ela vai perdendo realmente essa capacidade de gostar da vida, vai ficando chateada com a vida, vai ficando desconectada da própria vida. A gente teria que aprender a ver as nossas experiências, ver os problemas que a gente tem para viver, porque a vida apresenta uma série de situações que nós consideramos dessa forma. A gente teria que aprender a ver não como problemas, mas aprendermos a ver como provas. E isso é uma diferença assim que muda absolutamente tudo. Porque quando eu vejo uma experiência como um problema, significa que é algo fora de mim e eu preciso simplesmente encontrar uma solução, eu preciso fazer alguma coisa para resolver, e isso vai me cansando e me desgastando. É uma experiência sem sentido. E se eu pudesse, eu gostaria de viver alguma outra coisa. Mas ver como prova é totalmente diferente. Significa que entender que a vida está querendo falar comigo alguma coisa. A vida está dialogando comigo e me pedindo algo através dessa experiência. Ou seja, ela quer de mim alguma coisa. Ela quer que eu desenvolva alguma coisa que eu não tenho. Ela quer que eu mude algum tipo de postura, que deixe um hábito velho para trás, que possa desenvolver mais sensibilidade, mais criatividade, que possa aprender a conviver com pessoas muito diferentes de mim. Ou seja, Cada coisa que a gente olha e antes veríamos assim como problemas, a gente pode começar a tentar mudar essa perspectiva, esse olhar, e começarmos a ver como prova. A vida quer alguma coisa, ela fala conosco, só que ela não fala com uma voz, ela fala através das nossas experiências, que são exatamente as nossas provas. Então vejam, se a gente aprendesse a ver assim, mudaria tudo. Essas experiências da vida não iam nos desgastando porque são coisas sem sentido, sem significado. Não, a vida ela ia se tornando assim, mágica, diferente, profunda. Cada experiência e cada problema, na verdade, é uma maneira que a vida tem de me pedir alguma coisa nova. E pode ser que através dessas provas, através desses problemas, exatamente as oportunidades que eu tenho para desenvolver um pouco mais desses meus potenciais enormes que o ser humano carrega dentro de si e que muitas vezes estão adormecidos pelas experiências. Então as provas, elas podem me fazer ter mais disciplina, ter mais atenção, mais consciência, mais sensibilidade, mais capacidade de lidar com o diferente, capacidade de lidar com as mudanças. Pode ser que vários hábitos que estão me limitando através desses problemas da vida, eu começo a percebê-los, olhar para dentro de mim, percebê-los e me reposicionar. Ou seja, os problemas podem tornar as experiências mais mágicas e mais bonitas que a gente tem para viver. E isso vai nos renovando, não vai nos desgastando. Se a gente percebe só o problema e vai gerando esse desgaste na vida, tem uma questão também interessante. O problema, ele sempre vai voltar. Então parece que você nunca resolve ele totalmente. Por exemplo, se a pessoa tem assim um problema de tempo, e aí ela ficou muito tensionada com o tempo num dia específico. Aí ela encontra uma forma de solucionar o problema externo a ela. Então ela encontrou uma forma de fazer, vai remanejar um compromisso para um outro dia, e naquele dia ela resolveu o problema. Mas o que que vai acontecer? No outro dia, ela vai ter o mesmo problema de tempo. E na outra semana ela vai ter o mesmo problema, porque ela não mudou nada dentro. Então, quando a gente está só buscando resolver problemas, eles vão sempre voltando, sempre voltando. É assim com qualquer tipo de problema. Um problema de convivência, eu não gosto de uma pessoa. Então, quando eu tenho um problema de convivência com ela, às vezes resolvo circunstancialmente, naquele momento, naquele dia, para aquela situação específica. Mas eu não aprendi a mudar um posicionamento com aquela pessoa. Eu não aprendi a gostar dela como ela é, a ter sensibilidade a ela. Então significa que amanhã, depois, na outra semana, eu vou ter os mesmos problemas de novo. Um problema econômico vai ser exatamente igual, ou seja, vai sempre voltar. E uma prova, ela é totalmente diferente. Quando eu supero a prova, de fato, nunca mais ela volta. Porque significa que eu transformei algo dentro e que o meu grau de consciência em relação àquela experiência também mudou. Então, ela realmente era uma transformação mais profunda e mais duradoura. Em outras palavras, os problemas nós sempre estamos resolvendo fora. E as provas, elas sempre são resolvidas dentro, internamente. Tudo depende da maneira como a gente quer olhar para a vida, buscando fazer coisas ou buscando nos reposicionarmos internamente para que a vida também mude em relação a nós mesmos. Essa que é a grande questão. Na verdade, isso diferencia o que é uma pessoa materialista e o que é uma pessoa idealista. Vejam, o materialista, ele é aquele que acha que a causa, né, é tudo aquilo que ele é, que a causa das coisas que ele vive, dos problemas que ele tem, sempre está nas coisas fora dele. Então, se eu tenho um problema, a causa é o meu problema de saúde, a minha condição de saúde, é a minha família que eu tenho, é o carro que eu tenho, é o trânsito da cidade. Enfim, o que causa os meus problemas estão sempre fora. Essa é uma visão materialista e que nos leva também a, quando eu tenho um problema, querer resolver ele sempre fora. Mas uma postura filosófica e idealista seria o contrário. A causa dos meus problemas, ela nunca está nas coisas. A causa dos meus problemas, ela está na minha falta de imaginação, ela está na minha falta de generosidade, ela está na minha pouca visão, na minha pouca consciência, na minha pouca disciplina, concentração e numa série de fatores que estão dentro de nós. A causa está sempre dentro, a raiz da vida é sempre espiritual. E essa visão mudaria tudo. Mudaria a maneira como a gente lida com cada experiência da vida. Nós não somos limitados pelas coisas. Nós somos limitados pela pouca presença da nossa alma. E se nós pudéssemos ter mais contato com a nossa alma, mudaria tudo ao nosso redor. E a maneira como a gente relaciona com os problemas da vida seria totalmente diferente. Em síntese, nós gostaríamos de aprender a dialogar um pouco mais profundamente com a vida. Essa seria uma postura que mudaria tudo e que nos deixaria muito mais renovados a cada dia que passa. Tem uma pequena história, uma pequena passagem do épico indiano Ramayana, que eu considero muito bonita, muito inspiradora para nós, sobre esse ponto que eu queria compartilhar com vocês. É um pequeno trecho aonde o irmão de Rama, que é Lakshmana, ele está dialogando um pouco com um dos personagens que tem a capacidade de falar com os seres da natureza. Ele pode ouvir as vozes da natureza. Então ele escuta as plantas, escuta os rios, escuta os mares, que é Gurra. E nesse diálogo entre Gurra e Lakshmana, ele fala algo muito bonito. Ele diz que quando ele escuta a natureza, ele já ouviu muitos diálogos e ele ouviu uma certa vez o oceano conversando com seus filhos, com os rios. E disse o oceano que ele vê muitas coisas chegarem até ele através dos rios, muitos troncos de árvores, muitos galhos secos que vêm através dos rios e chegam até ele. Mas tem uma coisa que o oceano nunca viu chegar até ele. Ele nunca viu uma folha da relva flexível que pode se curvar diante do vento, nunca é arrancada pelo vento. E nunca vai chegar até o oceano, justamente porque ela é flexível, ela pode se curvar diante da vida e nunca será arrancada pela vida. E Gurra diz que assim também é Rama, que é esse nosso personagem central, que a força dele é exatamente poder se curvar diante da vida. O vento é a vida. E assim como a folha que se curva diante do vento jamais vai ser arrancada por ele, um ser humano que também sabe se curvar diante do vento, se curvar diante da vida, nunca vai ser arrancado pela vida. E diz que essa era a força de Rama e que essa é a força verdadeira de um ser humano, saber se curvar diante da vida. Eu acho essa uma imagem muito bonita, muito inspiradora para nós e é importante a gente entender bem esse significado. Porque se curvar diante da vida não significa ser passivo diante da vida, não é isso. Se curvar diante da vida significa, a cada experiência, saber que ela é justa, necessária e se perguntar: o que que a vida quer de mim? O que ela quer de mim nessa experiência? O que que ela quer que eu desenvolva? O que que ela está me pedindo para que eu possa trazer à tona e começar a dar a ela o que ela me pede nesse diálogo tão especial e tão importante que são as experiências que eu tenho para viver? Esse é o ser humano que se curva diante da vida, não rejeita a vida, sabe que cada experiência é única e pede algo especial. Em outras palavras, a gente teria que aceitar as nossas experiências da vida, e aceitando cada uma delas é exatamente como um ser humano pode ir em direção à sabedoria. Quem rejeita as suas próprias experiências da vida não pode caminhar em direção à sabedoria. E mais um fator que nos leva a desgastar muito nas experiências que a gente vive é o que nós costumamos chamar da autopiedade, ou seja, ter pena de si mesmo nas experiências que está vivendo. Talvez de todos os que a gente falou hoje, todos esses fatores, esse seja aquele pior cansaço de todos, que é o cansaço de quando nós perdemos a esperança na vitória, ou seja, quando a gente perde a esperança em nós mesmos. Esse é um grau de cansaço, um nível de cansaço que ele afeta a pessoa em todas as áreas da sua vida e de maneira bastante permanente. Vejam como isso é verdadeiro. Quando nós passamos por uma situação, por mais que ela seja difícil, apresente desafios, problemáticas do dia a dia, se a gente tem certeza, se nós temos uma clareza, uma certa esperança interior de que aquilo vai ser resolvido, que a gente vai conseguir encontrar uma resposta, isso nos deixa renovados, temos ânimo para enfrentar as provas da vida. Mas quando começa a surgir assim uma dúvida interior e a gente começa a perder a esperança na gente mesmo, então só essa dúvida já gera um desgaste enorme. Aquela experiência ela começa a nos desgastar. Percebam que tem desafios da vida que nos dão cada vez mais energia e tem desafios da vida que parece que vão tirando a nossa energia. Isso tem muita relação com essa esperança em nós mesmos, essa esperança na vitória. Então é muito importante perceber esse fator, que é tão delicado e ao mesmo tempo tem a possibilidade de nos ajudar a renovar as experiências de uma forma muito profunda. Uma pessoa que ela não acredita nela mesma, ela não acredita que ela tem capacidade, possibilidade de viver aquilo que a vida colocou para ela viver, essa pessoa pode perceber que o mundo todo pode acreditar nela, ela nunca vai conseguir fazer nada, porque ela mesma não acredita nela. E ao contrário, também é verdadeiro, porque pode ser que ninguém no mundo acredite numa pessoa, mas se ela acredita nela mesma, ela vai conseguir fazer qualquer coisa. Então, essa capacidade de acreditar em si mesma, ela tem que ser desenvolvida. E para isso é muito importante ter algumas vitórias, algumas pequenas vitórias sobre nós mesmos. Porque se nós estamos sempre assim, aquilo que nós deveríamos fazer, que nós nos propomos a fazer, não fazemos. Aquilo que eu mesmo disse para mim que seria feito, que seria superado, eu não faço. Então isso vai minando essa confiança em nós mesmos. Isso é uma das piores coisas que o ser humano pode sentir. Porque uma pessoa que se comprometesse a fazer algo conosco e não faz uma vez, não faz uma segunda vez, não faz uma terceira vez, vocês também não iam começando a perder essa confiança na pessoa? Assim acontece conosco também. Quando nos comprometemos com nós mesmos, às vezes achamos que isso não tem tanta importância. Então, como é só para mim mesmo, como ninguém está dependendo de mim, não é tão importante assim, não vou fazer. Não, pelo contrário. Aí é que está a confiança mais importante. Nós deveríamos desenvolver, procurar desenvolver, que é essa confiança em nós mesmos. É muito importante tudo aquilo que nós nos propomos para nós mesmos realmente cumprir. Porque nós somos a principal pessoa, nós deveríamos estar sempre procurando recuperar e recuperar e recuperar sempre essa confiança. É muito importante a gente sair dessa postura, dessa posição de vítima das circunstâncias. Ou seja, que eu não tenho capacidade de fazer, ou que eu não tenho capacidade de resolver. Porque eu sei que muitas vezes as experiências da vida são bastante duras e muito dolorosas, muitas vezes, para nós. Mas a gente teria que aprender a ir transformando essa dor das experiências em força. Todos nós já não fizemos isso algumas vezes? Passamos por algumas experiências que foram, assim, bastante dolorosas, mas que a gente olha para o passado e fala assim, graças a essa experiência é quem eu sou. Graças a essa experiência eu mudei a minha postura de vida. Graças a essa experiência eu vejo de um ângulo totalmente diferente as coisas. Então isso significa transformar a dor em força. A dor, ela pode destruir uma pessoa ou ela pode fortalecer muito uma pessoa. Às vezes um sofrimento, por exemplo, que eu passei, eu olho para essa experiência e falo, bom, eu não quero que ninguém passe por esse sofrimento. Isso desenvolve uma força enorme para fazer uma série de coisas na vida. Tem muitas grandes coisas que foram realizadas por pessoas exatamente por isso, porque passaram por uma dor e falam, eu não quero mais que outros seres humanos passem por isso também. E isso renova profundamente. No fundo, a gente teria que perceber que o ser humano e nós, como seres humanos, temos tanto, tanto, tanto potencial dentro. Tem tanta coisa que tem que se revelar através de nós. Nós somos um ser, no fundo, somos um ser ilimitado, que nesse momento está limitado. Então as experiências da vida, elas estão tensionando e estão forçando a gente, estão dialogando conosco, como nós falamos agora mesmo, para que esses potenciais possam despertar e vir à tona. Então tem tanta coisa que a vida tem que puxar de dentro de mim, tem tanta coisa que tem que nascer ainda através da minha personalidade, que eu posso achar que eu sou um coitadinho. Não, a vida só está começando. Tem muita coisa que ela tem que trazer ainda. Então, nem nós, nem os demais que a gente se relaciona são coitadinhos da vida. Não, é um ser humano com um potencial enorme que a gente nem faz ideia ainda. Ainda tem coisas que nós nem sonhamos, que nós não conhecemos. Então, não sou um coitadinho. Eu tenho que aprender a transformar a dor dos problemas da vida nessa força interior. Trazer um pouco mais de mim mesmo para as experiências da vida. Isso muda muito a maneira como nós lidamos com elas. Essa postura, essa posição que nós olhamos para as experiências e nos sentimos coitadinhos das experiências, temos essa autopiedade, é que tem uma tendência a nos desgastar muito. E esse olhar para a vida, da vida como uma aventura, que eu tenho que desenvolver muita coisa que eu não tenho ainda, e que eu tenho que ser diferente a cada dia, e que cada experiência, cada problema ou cada dor que eu passo também na vida vai me fortalecer cada vez mais. Esse ânimo de aventura é que nos renova a cada dia. Bom, esses eram alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa palestra de hoje, de posturas internas que podem nos renovar a cada experiência. Eu espero que vocês possam treinar, usar na prática, porque não são conhecimentos intelectuais, são muito práticos para o nosso dia a dia. E eu espero que você possa aproveitá-los para fazer com que as suas experiências não sejam algo que estão te desgastando, mas pelo contrário, que elas possam ser algo que você passa por elas e vai ficando cada vez mais renovado. A gente teria que perceber que não é a vida que está nos desgastando, é a nossa resistência ao fluxo da vida que está nos desgastando. Então, desejo ótimas reflexões a todos. Muito obrigada.
Se você gosta dos nossos conteúdos, saiba que na Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole, você encontra mais de uma centena de palestras e séries inéditas que gravei especialmente para lá. Experimente gratuitamente por 7 dias e aproveite essa jornada de conhecimento e inspiração. E ao assinar, você também apoia o programa Crianças para o Bem, que transforma vidas por meio da educação e dos valores humanos.